O decreto que trata da avaliação das empresas que possuem contratações iguais ou superiores a R$5 milhões com o governo do Distrito Federal foi publicado na semana passada. A Controladoria Geral do Distrito Federal vai analisar os programas de integridade das empresas. O GDF é uma das primeiras unidades da federação a implementar essa exigência do programa Integridade. Mas para falar sobre este programa, nós vamos conversar agora com Eric Hedman, advogado e professor de Direito Empresarial e Econômico. Bom dia, doutor Eric Hedman.
Bom dia, Pedro. Tudo bem?
Tudo bem, e o senhor?
Tudo tranquilo.
Muito bem, doutor Hedman. Desde já eu agradeço a atenção que o senhor se dispôs a dar a todos os ouvintes aqui da Rádio Nacional, não só aqui em Brasília, mas também em todo o país, tá certo?
Eu que agradeço a oportunidade.
Muito bem, doutor Hedman, esse programa de integridade das empresas, né, que foi um programa até instituído pela Controladoria Geral do Distrito Federal, qual é o principal objetivo dele?
O principal objetivo, na verdade, esses programas de integridade vieram de 2018. Tá? Ah. Então teve uma lei de 2018 que instituiu essa obrigatoriedade, e aí o governo do Distrito Federal falou para as empresas, a partir de um determinado momento, vocês têm que internalizar esses programas para evitar ilícitos, nesse caso específico, de corrupção. Então, o grande objetivo dessas leis, né, tanto do decreto que foi da semana passada, quanto da lei que é de 2018, do início de 2018, é aumentar o cumprimento, né, e a fiscalização de potenciais atos de corrupção dentro das empresas, ou seja, para que a fiscalização não fique apenas com o governo.
Então, na realidade, é um programa de compliance público.
Ele é um programa de compliance privado, mas ele é obrigado pelo Estado, né? Então o GDF fala para a empresa, você tem que instituir um programa privado de compliance.
Perfeito. Agora, na realidade, o termo compliance, ele em inglês, né, significa estar em conformidade com as leis e regulamentos, sejam eles internos ou externos. Portanto, aquele que dirige a empresa terá de ter um comportamento legal, não só na relação com o GDF, mas também dentro da própria empresa.
Exatamente. Então, todas as normas, né, o termo compliance vem do inglês, é um nome chique que a gente utiliza, mas é simplesmente cumprir as regras. Então, as empresas, a gente parte da premissa que as empresas cumprem as regras, mas esses programas de integridade, a versão em português é mais agradável, esses programas de integridade, o que eles fazem? Você cria manuais, treinamentos, canais de denúncia, uma série de medidas que agora o GDF vai impor às empresas, mas que facilitam o cumprimento das regras que já existem. Então, esses programas são muito positivos.
Me parece que apenas 3 ou 4 estados no país é que já tem esse programa, não? Além do Distrito Federal.
Exatamente. A gente tem no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado, né? Logo na sequência, a gente teve o Distrito Federal, então o Rio de Janeiro foi em 2017, aí o Distrito Federal foi em 2018, mas só regulamentou semana passada. Ah. Espírito Santo tem também. E aí no âmbito federal, a gente tem algumas agências e autarquias. Por exemplo, o Banco Central obriga, Comissão de Valores Mobiliários, CVM obriga, Ministério da Agricultura obriga. Então você tem uma série de pequenas iniciativas que já estão tomando corpo. E eu acho que é uma tendência. A gente vai ver isso acontecer em mais estados.
Agora, esse programa, ele estabelece os mecanismos, os instrumentos para nortear o comportamento da companhia perante o poder público?
Ele é bem detalhado. Assim, o decreto 40388, que é o do GDF, por exemplo, ele criou a obrigação das empresas apresentarem 2 formulários para a controladoria do DF. Um relatório de perfil da empresa, que é mais ou menos uma descrição de quantos funcionários, faturamento, uma série de informações mais burocráticas. E aí tem um relatório de conformidade, são mais de 40 itens, Pedro. Então, qual é o canal de denúncia que você tem, me apresente o seu manual, quantos treinamentos você fez, com quem. Então é bem detalhado, vai dar um trabalho razoável para as empresas.
E hoje, depois de tantas denúncias que nós tivemos, né, do Ministério Público em relação ao comportamento de empresas, mais especificamente de toda aquela operação Lava Jato, nós percebemos a importância de um programa como esse, né? Talvez, se já existisse um programa desse há alguns anos em nosso país, talvez o Rio de Janeiro não estivesse vivenciando essa penúria, né, que hoje ele está vivenciando, na verdade, experimentando, e também não tivéssemos tantos casos de corrupção no passado, não, doutor?
Com certeza. Eu acho que tem uma grande vantagem desses programas de integridade é que tem muita coisa que é óbvio que é errado, né? Então, a gente, mesmo que a gente não seja advogado, não conheça a lei, tem coisas que a gente obviamente sabe que não pode ser feito. Tem outras coisas que são zona cinza. Então, esses programas de integridade, eles educam.
É verdade.
Eu já tive várias oportunidades com clientes em que eu falava assim, olha, isso aqui não é permitido. E a pessoa fala assim, ué, mas não é permitido? Então, tem um nível de desconhecimento também. Não estou falando dos casos graves, óbvio.
É, lógico.
Mas tem muita coisa que ajuda.
Não, é verdade. Inclusive, é isso que o senhor acabou de falar sobre a educação, né, do comportamento de determinados dirigentes. E eu estendo isso até um pouco mais. Eu acho que isso educa até mesmo a própria sociedade. Porque durante muito tempo, muitos de nós achávamos assim, normal, né? Você pagar uma cervejinha para um guarda que está ali na esquina, você acha normal você corromper ali determinado segurança por causa de um estacionamento, também dar uma graninha para ver se um cara da empresa te vende um negocinho mais barato, e isso vai criando esse jeitinho que nós costumamos falar, jeitinho brasileiro, vai entrando dentro das empresas. Então, de repente, um funcionário dessa empresa acha normal presentear um funcionário do poder público, um servidor público, acha normal dar uma graninha ali, outra graninha aqui, e aí isso você vai estimulando uma política de corrupção que se torna uma monstruosidade, né, doutor?
Com certeza. Tem duas coisas que são interessantes. Primeiro, a CGU tem uma campanha que eu acho fabulosa, que ela chama de pequenas corrupções, né?
Exato.
Então são aquelas coisas do nosso dia a dia. Sei lá, você está no seu trabalho, na repartição pública, e aí você imprime a tua monografia de final de curso. Não tem nada a ver, você está gastando recurso público.
Exatamente.
Né? Então são aquelas pequenas coisinhas. E uma outra coisa que é interessante desses programas de integridade é que, se eles forem bem feitos, a gente também, a liderança é por exemplo, né? Então, se eu sou um funcionário de uma empresa e eu vejo que a liderança da empresa cumpre as regras, isso contagia, vamos dizer assim, o comportamento de todo mundo.
É
e
verdade.
A gente espera que chegue em casa também.
Não, quando você tem um chefe que tem um comportamento exemplar, você, é claro, que terá um comportamento exemplar também dentro dessa empresa. Caso contrário, você sabe que você vai estar em maus lençóis, né, doutor Radman?
Não, exatamente. Eu acho que essa liderança, por exemplo, é importante. É pena que a gente tenha que fazer isso por meio de lei, né? A gente tem que obrigar as empresas. Mas eu acho que uma mudança cultural tão grande e tão rápida que a gente está vendo agora, eu acho que que vindo por uma lei ajuda a acelerar esse processo.
Não, e as pessoas têm de entender o seguinte, que esta não é mais uma lei ou um programa que não vai dar em nada. Não, vai realmente trazer resultados positivos. Porque se nós traçarmos um paralelo, quando você lembra, por exemplo, de uma cidade gigantesca que é a capital do mundo, como Nova York, e que durante décadas passou por uma política de privilegiar os corruptos e os corruptores, né? E depois veio um prefeito como Rodolfo Giuliani e transformou aquela cidade, penalizando os pequenos ilícitos cometidos por todos, principalmente pela autoridade que estava presente nas ruas de Nova York. E você hoje vê que é uma cidade que não tem corrupção, quase não tem corrupção, e que você anda com a maior tranquilidade naquela cidade gigantesca. Você vê que um programa como esse está fadado ao sucesso se for implementado com seriedade, né, doutor Radman?
Com certeza. Tem aquela a famosa teoria da janela quebrada, né? Você não deixa nenhuma sujeira, você não deixa as pessoas picharem o metrô. São os pequenos atos ilícitos que às vezes incentivam os atos imediatamente um pouquinho maiores e assim por diante, né? Então a gente, começando desde a empresa lá embaixo até o alto escalão do governo, todo mundo tem que cumprir a lei. Essa que é a verdade.
Se não está fora do sistema, né?
Não, ninguém está fora do sistema. Ninguém pode se excusar dizendo que não conhece a lei. Esse é um princípio que a gente aprende no primeiro semestre da faculdade, apesar de algumas pessoas ainda o utilizarem como desculpa.
Tá certo. Doutor Eric Radman, advogado e professor de Direito Empresarial e Econômico. Olha, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui no Revista Brasília desta terça-feira e mais uma vez obrigado pela atenção que o senhor se dispôs a dar a todos os ouvintes, tá certo?
Eu que agradeço pela atenção, Pedro. Um abraço.
Um forte abraço também para o senhor.